Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando sentimos o amor de Deus, crescemos espiritualmente e nos sentimos completos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós sentimos o amor de Deus, a Sua presença, aquele sentimento de solidão, ele deixa de existir. Então, algo que nós sentimos a vida inteira parece que se tornou completo. No passado, por ignorância, nós acreditávamos que encontrar o amor seria encontrar alguém, que o amor seria segurar o filho nos braços, que o amor seria uma mulher ou um homem ao qual você deixaria os teus pais e formaria a tua família. O amor seria algo dessa vida e o amor seria algo perecível. Porque nós sabemos que desse mundo, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. O amor é a eternidade. O amor é aquilo que está dentro de nós. O amor é o próprio Deus. Então, quando nós temos fé, quando nós oramos, quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem. E essa presença, ela pode ser sentida, assim como uma brisa num dia quente, que você não pode ver o vento, mas você pode senti-lo, o refrigério, o frescor, aquela mudança, aquela diferença de temperatura. E assim também é quando o amor de Deus, ele vem até nós. Já não temos mais medo, já não temos mais insegurança, passa o sentimento de ansiedade, aquela tristeza, ela deixa de existir. Então nós começamos a buscar a presença de Deus todos os dias e a conhecê-lo, através da sua palavra, através de tudo aquilo que o Espírito nos revela, através dos pensamentos, através de tudo aquilo que nós sentimos, através da diferença da nossa vida e do nosso comportamento. Não tem como a gente encontrar o amor sendo o mesmo que nós nascemos, querendo o mesmo da velha vida, daquela vida onde nós não conhecíamos a Deus, aquela vida onde existia uma dependência emocional, existia um sofrimento, existiam apenas sonhos, onde a sua maioria nunca serão e nem iriam ser realizados. E assim a gente sobrevivia a mais um dia, a mais um momento. E quando nós queríamos sentir um pouco de felicidade, recorríamos a coisas do mundo. A bebidas, a drogas, a remédios. Quando nós queríamos ser alguém, nós diminuíamos as outras pessoas, pois éramos incapazes de reconhecer o bem em qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa estivesse fazendo o bem a nós. Subtraíamos a glória de Deus e colocávamos em nós mesmos, como se tudo aquilo que você faz fosse fruto seu. Hoje você não consegue falar sobre o passado sem chorar. E esse é o grande homem ou a grande mulher. Esse é aquele que dizia ser maior do que todos, o melhor. Não dá conta de respirar e falar. E aí? Será que a nossa grandeza não é uma questão de circunstância? Porque é fácil bater no peito e falar que tá tudo bem quando tudo tá bem. Mas e quando não tá? E quando você precisa enfrentar as coisas? E aí? Como é que faz? Quando você não tem coragem de sair de uma cama? Quando você não tem coragem de olhar uma pessoa nos olhos? Quando você não tem coragem de ouvir o que teu próprio filho ou a própria filha fala? E aí? Como é que é? Ficar fugindo da circunstância não desfaz o que aconteceu e não deixa de mostrar a tua vulnerabilidade. Mas nós, que estamos cheios de Deus, estamos prontos para a morte. A gente olha a própria vida de Paulo, a própria vida de Jesus. A última coisa que ele tinha medo era de morrer. Porque para ele era mais importante servir a Deus. Para ele era mais importante a mensagem de Deus. Porque eles tinham consciência que essa vida ela ia acabar em algum momento. Mas que ela terminasse com eles podendo ter a chance de serem salvos. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então nós temos a consciência de uma coisa, que é pela verdade que as coisas elas vão mudar na nossa vida. Quando nós confessamos, o que nós estamos fazendo? Dizendo a verdade, reconhecendo a verdade, reconhecendo a maldade que nós fizemos e a maldade que está dentro de nós quando Deus está longe. E o maior equívoco que nós cometemos é achar que nós somos bons, mesmo sem precisar de Deus. Eu acho engraçado que nós estamos na época da quaresma e as pessoas elas gostam de oferecer para Deus as coisas que elas têm dificuldade de lidar. Tá bom. Tem pessoas que deixam de beber na quaresma e ficam 40 dias sem beber para mostrar para Deus. E olha como está acontecendo algo que às vezes a gente nem percebe. Por Deus estar perto dessas pessoas, elas não têm mais a necessidade de beber. Então, às vezes, eu uso testemunhos de pessoas que falam: nossa, eu estou fazendo a quaresma e as pessoas não acreditavam que eu não ia conseguir ficar sem beber. E eu estou e nem estou sentindo falta. Então, olha como a ausência de Deus durante a vida toda era o motivo que essas pessoas bebiam. E quando ela fez a intenção de trazer Deus para perto e Deus estava perto, ela não sentiu mais a vontade de beber. E o que, que isso indica? Que durante 40 dias do ano, enquanto Deus estiver perto dessas pessoas, elas vão conseguir ter o controle da vida delas, mesmo que elas não entendam. E depois disso, elas tiram Deus de perto e voltam para aquela vida vazia, volta para aquela vida onde existe uma dependência. Qual é o sentido dessa quaresma acabar? Ela não deveria durar para sempre? Assim não deveria ser a nossa vida? Sem esses desejos, sem essas vontades? Ou será que a vida é isso? É beber? Será que a vida é ficar louco? É ficar ostentando? É ficar vivendo de forma descompensada? Então, mesmo quando as pessoas estão barganhando com Deus, elas estão recebendo alguma coisa de Deus, mas elas não têm maturidade para entender isso. Olha o que Deus está dizendo. Eu posso mudar a tua vida para tirar esse sentimento que te domina, mas você acha que isso tem que durar apenas um tempo? E depois disso? Será que Deus estava perto ou estava longe? Se eu não consigo controlar a minha própria vida, com certeza Deus está longe. Porque Deus é incapaz de ficar vendo a gente se destruindo e ainda continuar lá, como se não tivesse nada acontecendo. Então, quando nós falamos a verdade com o espírito de amor, nós temos um crescimento de todo tipo. Principalmente um crescimento espiritual. Isso quando a pessoa faz a quaresma é o quê? É espiritual, ela está fazendo uma intenção espiritual. E ela tem um crescimento que é durante o tempo que ela faz, porque a hora que ela para, acabou o crescimento. Então esse crescimento espiritual, ele nos dá a dimensão do poder de Jesus Cristo. E Jesus é a cabeça. É até Ele que nós tentamos crescer. É através dEle que nós somos inspirados. É Ele quem conduz os nossos pensamentos. É a palavra dEle que nós ouvimos. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustados e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então é Jesus que nos une. É Jesus o elo que une todas as pessoas. Quando nós falamos de relacionamento, quantas vezes nós não falamos sobre isso? As pessoas, elas entram numa igreja, elas fazem juramento para Deus, mas elas não estão unidas com Cristo. A cabeça não é Cristo dessas pessoas. Então essa união, muitas vezes, ela se desfaz, ela deixa frustrada, ela mostra que mesmo você estando com uma pessoa, você continua se sentindo sozinho ou sozinha e insatisfeito. Parece que não é aquilo que você sonhou e não é aquilo que você esperava. É como se você pagasse caro demais por uma coisa e não recebesse nada. E fica sempre aquele sentimento. Mas esse sentimento não é da imperfeição do outro. Não é porque o outro não faz o que você quer. Esse sentimento é da ausência de Deus e você não consegue traduzir. Você precisa começar a compreender melhor as coisas que acontecem à sua volta. As coisas que acontecem dentro do teu coração. E às vezes está faltando um crescimento espiritual em você. Por que nós falamos para ler a Bíblia? Para que esse crescimento aconteça. Porque quando nós ouvimos as palavras de Jesus, a nossa fé aumenta, os nossos pensamentos mudam. Nós sentimos que Jesus é a nossa cabeça, que a palavra dele se torna as nossas palavras. E nisso nós vamos ficando bem ajustado nisso. Nós encontramos o nosso lugar, nós começamos a dormir da forma correta, começamos a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos escravizava e não fazia bem. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Então olha como o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, ele vem curando todas as feridas, ele vem ajustando todo o corpo, ele vem promovendo crescimento e desenvolvimento. Mas tudo isso vem graças ao amor. Inconscientemente, a gente sabe que é o amor que nós devemos procurar na vida. Só que quando nós não sabemos que Deus é o amor, nós continuamos revirando as pessoas procurando o amor. Como se dentro de um vaso, como nós falamos, o vaso de barro, pudesse ter alguma coisa dentro. Ele não tem nada. Assim como eu não tenho nada dentro de mim, todas as outras pessoas não têm nada dentro delas. Nós só encontramos o amor quando Deus está dentro dessas pessoas. Não é uma questão de vontade. Não é uma questão da pessoa. Ai, porque ele é isso, ou ela é aquilo. Ah, ela deveria. Ah, é narcisista. Ai, agora a gente coloca nome em todas as coisas. Tudo isso chama ausência de Deus. Inclusive, mais ausência de Deus em quem fala que o outro é isso. Porque ele não tem sabedoria nem para reconhecer a própria culpa. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando nós começamos a ler a Bíblia, bem no comecinho, a primeira coisa que Deus diz para nós é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. E se arrepender é o quê? É reconhecer. Poxa, ainda eu continuo querendo colocar a culpa em alguém e querer achar que, nossa, eu não mereci, ai, porque... E aquela conversa chata. Cara, sabe onde você vai acabar? Quer saber? Vai numa clínica, ou numa casa de recuperação, ou vai acabar se enforcando, vai acabar... Cara, isso deixa louco. Isso não é vida. Você querer ficar colocando a culpa nos outros, tá bom. A outra pessoa fala, ah, eu fiz tudo isso, e aí, o que você vai fazer? Sabe o que parece? Quando um cachorro ele está correndo atrás de um carro latindo, e ele corre, late, tá, o carro para. E aí? O que o cachorro vai fazer? Vai mijar no pneu do carro? Vai morder o pneu? O que vai fazer? Não adianta. Tem coisas que nós perseguimos e não tenho nem noção do que fazer se aquilo acontecesse. Ah, beleza, fui eu que fiz. E aí? O que mudou? Nada. Agora, quando nós reconhecemos a nossa culpa, quando nós percebemos que nós poderíamos ser melhores, quando nós percebemos que nós somos um instrumento de discórdia, que nós não fomos tão bons quanto nós pensássemos que fomos, quando nós começamos a colocar humildade dentro de nós, quando nós falamos a verdade com espírito de amor, Aí nós alcançamos uma maturidade espiritual, uma altura espiritual, e colocamos Jesus como a cabeça. Colocamos Deus acima de todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas, Deus acima de tudo. Se a gente continua lá em Efésios 4, versículo 17, 18, 22 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Deus ele está colocando uma condição para a gente. Quando ele chama de pagão, o que é um pagão? É qualquer pessoa que não coloca Jesus como centro da tua vida, Jesus como a cabeça. Eu posso ir na igreja e ser um pagão? Claro, com certeza. Ah, mas o que define que eu não sou um pagão? É o meu comportamento. Você costuma falar de Jesus para as pessoas? Nas suas redes sociais, se alguém entrasse e visse, conseguiria entender que você é uma pessoa cristã ou cristão? Você coloca Jesus acima da doutrina, de qualquer tipo que seja? Quando você está com dificuldade, você procura o Google primeiro ou tenta orar e conversar com Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Você escuta louvores? Você leva em consideração o que Deus pensa? Você obedece aquilo que Deus coloca dentro do teu coração? Tem o costume de se sentir triste, ansioso, angustiado, sozinho? Então eu posso ir na igreja e se eu não tiver o resto do comportamento, não adianta nada. É a mesma coisa de eu ir numa escola e não estudar. Eu tô na escola? Tô. Tô adquirindo o quê? Nada. Então esse é o pior tempo que você poderia gastar na tua vida. Poderia estar ali recebendo alguma coisa, mas não está recebendo nada. E normalmente é porque nós estamos lá procurando pessoas, procurando o amor no lugar errado. Quer encontrar o amor? Está dentro da palavra de Deus. E assim o Espírito Santo vem até você e você vai sentir o amor. Sem precisar de outra pessoa, sem precisar que alguém te diga sim, que alguém te aceite, sem precisar se humilhar, se diminuir, sem precisar de nada. O preço já foi pago numa cruz, por amor. Então, o que Deus está dizendo? Não vivam mais como os pagãos. Por quê, Senhor? Pois os pensamentos deles não têm valor. Então, uma opinião de quem não acredita em Deus tem valor? Segundo Deus, não. Eu tenho que levar em conta a opinião e o conselho dessas pessoas? Não. E às vezes a gente olha uma pessoa e acha que ela é bem-sucedida. Não tem Jesus? Eu nem paro para prestar atenção em nada do que fala, para mim não interessa. E eu não estou diminuindo as pessoas nem nada, posso continuar sendo amiga delas. Mas eu sei que toda sabedoria vem de Deus. E no passado eu já ouvi aquelas pessoas. E hoje eu olho a vida delas, não tem transformação. Muito pelo contrário, só tem dúvidas. Então elas procuram terapia, procura remédio, procura médico, estão se procurando. Eu me encontrei dentro de um livro, dentro do amor de Deus. E a mente deles está na escuridão. Nós falamos sobre a luz de Cristo. Realmente, a mente nossa continua na escuridão enquanto nós não aceitamos Jesus como nosso Salvador. E não adianta. Não adianta a gente achar que vai ter algum tipo de iluminação com algum tipo de coisa. Ai, uma elevação, porque eu vou meditar e acho... Cara, não vai. É tão mais simples as coisas se nós fazermos do jeito que Deus ensina. E nós continuamos dificultando. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Por isso que nós pregamos a Cristo, morto, crucificado. E as nossas verdades são loucuras para o mundo. Eles têm dificuldade de aceitar. Por isso que eles são teimosos. Pedem oração sempre pelas mesmas coisas. Sempre achando que se voltasse lá atrás as coisas seriam diferentes. Você quer a diferença? Se muda agora. Porque Deus falou, a sua mente estava na escuridão, os teus pensamentos são impróprios, o que você faz não dá certo, quem você é não vale nada. E você está ainda aí, querendo resgatar e reatar o que já não existe mais. E a tendência daqui para frente é sempre piorando. Porque você vai insistir nas mesmas teimosias. E cada vez que nós repetimos a mesma coisa, é um pedaço nosso que se arranca. Cada vez que repete a mesma coisa, é uma parte nossa que morre. E você está naquele eterno loop. Eterno loop. Insistindo nas mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, acreditando que as pessoas seriam a solução, que um novo emprego, um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo isso, um novo médico, um novo tratamento, um novo, 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 novo. E quem precisava ser novo? É você. Portanto, abandonem a velha natureza. Você achando que precisava encontrar o novo e você precisando abandonar o velho. Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída por quem? Pelos seus desejos enganosos. Olha o engano do novo. A sua vida está sempre destruída por quê? Porque você acredita nas coisas erradas, você busca as coisas erradas. E aí no final quer que tudo dê certo. Porque é melhor orar para Deus mudar o mundo inteiro e que você permaneça o mesmo, né? Porque a vida é isso, né? Eu escravizar todas as pessoas para que elas vivam sobre o meu jugo, sobre o que é bom para mim, sobre o que é cômodo. Eu não preciso melhorar, eu não preciso mudar, não preciso fazer nada. Vou continuar do mesmo jeito. Se você acha que porque você está realizando algum tipo de sonho, algum tipo de coisa, sua vida vai mudar, eu quero ver o dia após isso. Você vai deitar na tua cama e o vazio vai continuar lá e o amor não mudou nada. Na hora de celebrar as tuas comemorações, você faz como? Faz festa? De que jeito? Um louvor ou forma pagão? Você vai dar o que para as pessoas? Vai dar palavra ou vai dar bebida? Até as nossas celebrações são todas erradas. E você acha que você está glorificando a Deus? Se você estivesse cheio do Espírito Santo, como que eles celebravam a Páscoa? Com sacrifícios. Como que nós celebramos as coisas na nossa vida? Fazendo exatamente aquilo que o diabo quer. Quem será que deu aquilo para nós? Será que aquilo vai ser bênção ou vai ser destruição? E é com o tempo que a gente aprende as coisas. Então, nem sempre aquilo que você acha que é aquilo que você está abafando, no futuro, você vai descobrir. E nós estamos aqui, pregando o mesmo evangelho, sendo os mesmos chatos, convidando para as mesmas coisas e falando as verdades que são incômodas. Mas segundo Deus, as verdades ditas com amor promovem crescimento espiritual. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Se você não mudar o teu coração e se você não mudar a tua mente, se você não mudar os teus desejos, se não mudar a tua natureza, você esquece. A tua vida vai continuar a mesma. Vai continuar mais velho, vai continuar mais cansado, vai continuar cada vez com mais dor e com mais tipo de coisa. Ontem nós falamos sobre o que é bênção. Bênção é ter o que comer, o que beber e ter saúde. O que adianta você ter o que comer e o que beber e não ter saúde, não ter sanidade, não ter nada? De que vale as coisas que você tem se a tua própria vida já não tem mais valor? É coisas para se pensar. Deus, ele já disse... É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E como que nós renovamos a nossa mente e o nosso coração? Através da palavra de Deus, através do devocional, ouvindo louvores, frequentando a igreja, falando sobre Jesus, pensando na nossa vida, admitindo a nossa culpa. Não adianta nada você ter tido uma vida no passado aos pés da cruz, que você cantou na igreja, foi levita, foi isso, foi aquilo, tinha um carro, tinha um coisa, aí fala, ai, tô desviado. Você não tá desviado. Na verdade, você nunca teve um encontro com Jesus. Porque é impossível a gente sentir o amor e largar. Ninguém troca aquilo que é bom por aquilo que é ruim. Se você trocou, é porque você tinha dúvida e tava procurando pessoas. Foi o exemplo do que eu disse. Você queria respostas? Tá aí as respostas. Sabe o que falta? Se arrepender. Quando você se arrepender e reconhecer que você estava lá pelas razões erradas. A gente olha o próprio Judas, andou com todas as pessoas e estava lá pelas razões erradas, procurando os teus interesses. E o que, que aconteceu? Ele gozou das 30 moedas que ele recebeu para trair Jesus? Não. No final, ele acabou tirando a própria vida. Essa vida sem Deus, ela é insuportável. Insuportável. Quando sentimos o amor de Deus, crescemos espiritualmente e nos sentimos completos. Porque Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E todos nós, graças ao seu amor, estamos unidos com Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o teu coração, que você leia a palavra de Deus, que você se arrependa dos teus maus caminhos, que você coloque a palavra de Deus em prática, que você pense em tudo aquilo que você ouviu, ao invés de simplesmente rejeitar e negar. Deus disse, a sua mente está na escuridão, os teus pensamentos são tolos, os teus desejos estão errados, aquilo que você faz não vai levar você para lugar nenhum e você ainda continua insistindo. Porque é muito mais fácil matar o mensageiro do que destruir a mensagem, porque a mensagem ela não pode ser destruída. Você pode desligar o devocional e não me ouvir mais, mas a palavra de Deus ela vai permanecer a mesma. E sempre que você voltar nela, você vai ouvir as mesmas coisas. Se você quiser viver na luz, você precisa aceitar Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.